Senhores deputados, incluímos também a notificação ao titular da obrigação declarativa da informação sobre a consulta das declarações com menção do requerente. Esta é uma informação básica e que resulta do equilíbrio entre o dever de declarar e as restrições à reserva da vida privada que resultam do exercício do cargo público, com os direitos decorrentes do Regulamento da Proteção de Dados. Em nada se prejudica o direito de se conhecerem as declarações do titular da obrigação. Não se reduz uma única obrigação declarativa, que fique bem claro. E devo realçar este aspecto, já que também aqui uma certa imprensa veio levantar nevoeiro, ouvindo até supostos especialistas que pouco ou nada devem perceber sobre a matéria que tratamos. Esta alteração em nada contende com o estatuto do denunciante e não reduz a transparência. E devo dizer até, senhores deputados, que ainda hoje, à data de hoje, se requererem à entidade para transparência informação sobre quem andou a consultar estas declarações que os declarantes são obrigados a entregar, provavelmente conseguem obter essa informação, porque ela deve ser prestada tratando os procedimentos administrativos. Por fim, colocamos fim a uma discriminação injusta no exercício de certas funções por deputados que, se forem exercidas na esfera pública, só podem ser gratuitas, mas se o forem na esfera privada, já podem ser remuneradas. É o caso dos professores universitários, por exemplo. A lei hoje contém uma flagrante violação do princípio da igualdade nesta matéria, porquanto não há nenhuma razão de dependência hierárquica do deputado professor universitário em relação ao governo que possa limitar a ação daquele. Ainda para mais quando sabemos que no ensino superior se atua debaixo do chapéu da autonomia universitária. E sobre isto convirá acrescentar que a Comissão Parlamentar competente tem sempre de reconhecer essa possibilidade em razão do relevante interesse social da função que o deputado possa exercer. Em suma, a nossa proposta promove a transparência, não reduz obrigações declarativas dos titulares de cargos políticos e tem o mérito de introduzir novas possibilidades tecnológicas que até hoje não estão previstas. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Temos a oportunidade de voltar a vários temas que temos, aliás, discutido com frequência no Parlamento, mas dá-se a circunstância de fazermos este debate no momento em que a própria Assembleia, através das suas duas comissões que tratam esta matéria, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, por um lado, mas a Comissão eventual constituída para acompanhamento da estratégia contra a corrupção, abordaram nos seus planos de atividades e, aliás, realizarão para a próxima semana uma conferência especificamente dedicada a esta matéria da revisão do Estatuto dos Deputados e também da Lei 52 de 2019. Naturalmente não prejudica esse exercício e essa reflexão que possamos hoje antecipar alguns dos temas em debate e foi com esse propósito que também apresentámos algumas das matérias, enfim, maturadas e em relação às quais não temos dúvidas que devam ser revistas para que esse debate possa já começar a fazer-se em sede parlamentar. Começava pelas matérias que, de alguma maneira, justificam ou pelo menos deu o pontapé de saída para o debate, que é o agendamento do Partido Comunista Português. Em relação a esse, esta matéria específica do período de nojo é aquela que tivemos a oportunidade de discutir há menos tempo. Ou seja, há menos de um ano, alterou-se pela última vez a Lei 52 de 2019 e penso que a solução então encontrada é razoavelmente equilibrada, porque consegue acautelar sanções onde elas não existiam, designadamente para quem contrata um antigo titular de um cargo público em violação das normas do período de nojo e permite também graduar as sanções e adequá-las àquele que é a realidade mais ou menos censurável do ato praticado. E por essa razão não acompanharemos, como também não acompanhámos o ano passado estas propostas, mas propomos uma pequena cirúrgica alteração clarificando dois aspectos conexos. Ou seja, é fundamental saber em que circunstâncias é que efetivamente um antigo titular de um cargo, consciente e dolosamente, assume uma função que não deveria poder assumir. E daí a referência que introduzimos à necessidade de ter praticado um ato no decurso do procedimento, matéria que percebo que precisa de ser densificada, tendo em conta que tanto pode ter praticado um ato concreto no qual procede à delegação da competência num terceiro, deixando de ser responsável, como pode apenas ser beneficiário ele próprio de uma competência delegada que não era sua, portanto importa descrever o perímetro daquilo que está em causa, identificando a prática de atos administrativos como critério operativo. E por isso também se permite depois juntar a alteração que também propomos quanto ao caráter doloso deste ato. É uma clarificação que tem ainda gerado algumas dúvidas, obviamente estamos disponíveis para aprimorar. No que respeita à matéria das obrigações declarativas, que ocupou grande parte da intervenção e da proposta apresentada pelo PSD, também temos olhado para ela de uma perspectiva prática. A partir do Grupo de Trabalho para o Registro de Interesse aqui na Assembleia e em diálogo, muitas vezes, com a Entidade para a Transparência, detectamos dificuldades de preenchimento, algumas redundâncias no preenchimento e até às vezes situações em que aquilo que se determina que deva ser declarado pode não ser suficiente para até dar segurança aos próprios obrigados a esta obrigação declarativa. Portanto, em grande medida, o que fazemos é uma ressistematização das obrigações declarativas existentes para que seja mais claro o que é que se declara e, acima de tudo, para que não se tenham de declarar duas vezes matérias que são exigidas apenas, ou melhor, que não se tenha de declarar em dois campos da declaração matérias que apenas são exigíveis uma única vez. A matéria das participações sociais, evidentemente, é uma matéria patrimonial, mas também é uma matéria que interessa ao nível do registro de interesses. Ter que preenchê-la em dois locais, podendo gerar por isto erros ou equívocos quanto ao conteúdo, não nos parece aconselhável. O ideal é que ela seja declarada uma única vez, de forma clara, e que isso seja transparente e que isso conste daquilo que é divulgado online através da plataforma da entidade, evitando duplicações e evitando também que a declaração se torne burocrática. Por outro lado, também a experiência prática tem revelado que há certas matérias que alguns titulares de cargos declaram por sua livre vontade, mas que são úteis para o esclarecimento das atividades que desenvolveram nos últimos anos, mas que não são de declaração obrigatória. Designadamente, a condição de aposentado, de estudante ou em situação de desocupação, de desemprego. Porque muitas vezes sucede é que não há nada declarado no campo das atividades anteriores, isto gera uma dúvida e uma interrogação por parte da Comissão Parlamentar ou por parte da entidade, que facilmente se resolve, dando a indicação de que se a pessoa está em situação de aposentação ou se é estudante, isto deve ser declarado e com isto se explica porque é que não tem nenhuma atividade profissional declarada durante aquele período de tempo. Adicionalmente, também verificamos que a inscrição numa ordem profissional, enquanto categoria de pertença a uma atividade profissional, ou mesmo a carreira de origem, pode não aparecer numa declaração de interesses, na medida em que, se a pessoa está a exercer funções há mais de 3 anos, deixa de ter a obrigação de declarar funções que exerceu há mais tempo. Alguém que seja um professor no secundário e que está a desempenhar um cargo na Assembleia da República há 6 anos, já não tem que declarar aquilo que fez há mais de 3 anos e, portanto, pode passar despercebido que tem esse vínculo e esse vínculo é relevante para quando se fazem discussões em sede parlamentar. Dou até um exemplo pessoal. Neste debate que estamos a decorrer, o PSD tem uma proposta sobre a possibilidade de exercício de docência de forma remunerada no ensino superior. Ora, eu leciono no ensino superior de forma não remunerada, sou abrangido potencialmente por esta matéria, mas ela consta do meu registro de interesses porque lá se encontra e, portanto, permite a transparência, permite acompanhar e verificar se seria ou não numa situação de conflito de interesses, mas está lá pública. Não tendo este dispositivo de identificação da atividade profissional que está adormecida, temos maior dificuldade em fazer este acompanhamento. Finalmente, não acompanhando ainda integralmente a proposta do PSD sobre a facilitação da consulta por interoperabilidade, acho que há excesso de interoperabilidade na proposta do PSD que temos que ver com alguma cautela, parece-nos que deve haver sim mecanismos agilizadores do preenchimento, designadamente o anexar da certidão predial ou do documento único automóvel como fatores que facilitam a vida ao deputado, a quem consulta e à própria entidade que os tem de fiscalizar. Uma derradeira nota, só para não acompanhar uma proposta que o PAN formula, de ser dispensado a identificação no quadro de uma consulta aos dados que estão na entidade da transparência de qualquer fundamento. Não é um princípio de acesso a documentos administrativos que não se tenha que fundamentar o pedido. Mesmo em relação a documentos administrativos, os pedidos têm de ser fundamentados. Ora, não se trata de aceder a documentos administrativos aqui. Trata-se de aceder a dados pessoais dos titulares de cargos, que é verdade que os têm de declarar para efeitos de transparência, mas que não podem pura e simplesmente estar disponíveis sem o mínimo das identificações necessárias. Houve alguma polémica no início de funções da entidade da transparência porque houve uma ideia, quando pela primeira vez solicitava, por exemplo, jornalistas que tivessem que identificar o seu fundamento, que havia aqui uma limitação ao seu acesso. O que a prática revela que isso não aconteceu. Os pedidos são acedidos, são deferidos e não há nenhuma entorse em curso, apenas há a necessidade de identificar como deve ser num Estado que protege dados fundamentais dos seus cidadãos, dados pessoais dos cidadãos, ainda que eles transitoriamente sejam titulares de cargos políticos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Rui Afonso, do Chega, dispõe de 2 minutos para o efeito, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Eu não sei se a Lei 52 de 2019 tivesse sido mais bem elaborada, poderiam ter sido evitados os escândalos de corrupção posteriores. Afinal, muitos dos quase 200 políticos e ex-políticos do PS e do PSD que foram constituídos, arguídos ou mesmo acusados, assumiram funções após a entrada em vigor dessa lei. Depois de ler o vosso projeto de lei, nomeadamente nas alterações cirúrgicas aos artigos 10º e 11º, parece-me mesmo muito sinceramente que, do ponto de vista prático, os senhores pretendem tornar a lei mais protetora para o possível infrator. Aliás, o objetivo deste projeto de lei é contribuir de forma séria para a agenda anticorrupção. Assim, não vai rolar, Sr. Deputado. Portugal é um dos países com mais falhas na integridade política. E a conclusão não é minha. A conclusão é da Organização da Transparência Internacional, que afirma que o combate à corrupção no nosso país continua sem quaisquer avanços. Pior, Portugal caiu 9 lugares no Índice de Percepção de Corrupção de 2024 e obteve o seu pior resultado de sempre, particularmente impulsionado pela percepção do abuso de cargos públicos para benefícios privados. Em como casos, enfim, como a Operação Influencer, que nós tão bem conhecemos, e agora suspeita-se que o cenário estará mais negro, ou melhor, mais montenegro. No Índice de Percepção da Corrupção, Portugal partilha o 43º lugar. Imagine-se com quem? Com Botsuana e com Ruanda. Eu repito, com Botsuana e com Ruanda. E a minha pergunta, Sr. Deputado, é a seguinte. Porquê é que os senhores pretendem substituir a inibição do exercício de cargos públicos de um período fixo de 3 anos para um período variável ainda que superior, abrindo assim um leque de oportunidades para serem aplicados períodos de inibição claramente inferiores ao previsto na lei que pretendem alterar? Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, 20 segundos mais 15, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tentei perguntas muito exatas, mas vou tentar responder às dúvidas. Começo pela final. A norma que está a referir-se não diz respeito ao período de inibição, esse é o mesmo dos 3 anos, diz respeito à sanção. E o que fizemos em janeiro do ano passado foi aumentar a possibilidade da sanção poder ir até 5 anos, quando anteriormente era de 3 anos e não tinha graduação nenhuma. E levando até 5 anos era de 3. Pode ser menos, claro que pode. Porquê? Porque acreditamos num direito penal baseado na culpa, razão pela qual introduzimos o dolo como critério. Porque, de facto, não deitamos fora o Estado de Direito apenas porque se quer fazer um show-off num debate parlamentar sem devida preparação. Final. Caímos, de facto, no índice da percepção da corrupção. É, de facto, uma matéria à qual não devemos ser alheios, mas não confundamos os...
Sr. Deputado, ficará para uma outra plataforma. Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, Iniciativa Liberal, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quem precisa da política para viver nunca será um político verdadeiramente livre.
Muito bem.
Quem nunca fez nada antes de entrar na política e não espera fazer nada para além da política, entendi, dificilmente será um político competente. Para termos políticos livres e competentes, precisamos de pessoas com passado e futuro fora da política. É importante que as pessoas tenham passado fora da política para trazerem essa experiência para as suas funções. Mas também é importante que as pessoas possam ter futuro fora da política para que não sintam a urgência de se eternizarem nos cargos. Quem está na política com medo de sair, viverá sempre com medo de decidir. É por isso necessário um equilíbrio para que, no esforço de evitar portas giratórias, não se destrua a vida profissional de pessoas que apenas fizeram um serviço temporário ao país. É preciso um equilíbrio para que a necessária transparência não abra caminho para a devassa da vida privada ou para alimentar o fetichismo de alguns com a vida das figuras públicas. Isto pode não ser popular ou populista, mas aquilo que precisamos é de um sistema de justiça que puna a corrupção que existe mesmo, a tempo e horas, e não de uma suspeição permanente e generalizada que trate todos os políticos e respectivas famílias como potenciais criminosos. A política deve ser um serviço, mas se o custo de servir for a destruição irreversível da reputação, da vida profissional, até da vida familiar, apenas os narcisistas, oportunistas e os mais desesperados entrarão nesta vida. A cedência legislativa ao populismo até pode render